Um abraço para você, fã de futebol americano, fã de NFL. Estamos chegando com mais um podcast Primeira Descida aqui no GE. Você, na semana passada, se ouviu os nossos podcasts, viu que tivemos dois episódios para tratar sobre tudo o que aconteceria, o que aconteceu na primeira rodada do draft. Fizemos um na terça-feira pré-draft e um na sexta-feira depois da primeira rodada. E agora a gente volta com mais uma edição do nosso podcast para falar sobre o que aconteceu nas rodadas seguintes do draft e avaliar também quem se deu bem, quem se deu mal, o que de mais importante as franquias fizeram nesse draft, que teve franquia fazendo bobagem, teve front office fazendo um ótimo trabalho. Então a gente vai passar para vocês nossa análise, nossas opiniões sobre tudo o que aconteceu de bom e ruim no draft completo desta vez. Hoje eu estou aqui com Rafael Marques e Giba Pérez. Eu, antes de chamá-los, vou lembrar a vocês e pedir a vocês que assinem o Primeira Descida, inscrevam-se nos seus agregadores de podcast favoritos, e aí vocês recebem as notificações, sempre os nossos novos programas indo ao ar, vocês conseguem receber assinando e se inscrevendo no nosso podcast. Rafael Marques, seja bem-vindo ao Primeira Descida mais uma vez, você está bem?
Tudo bem, Fafis, fala Giba, um abraço para vocês, para os nossos queridos ouvintes, para as queridas ouvintes. É isso aí, bora de fazer um resumo desse draft aí, ver quem que tá lascado depois desse draft, ver quem vigorou depois desse draft. A gente vai analisar isso aí, teve muita gente que se deu bem, mas vários head scratchers também depois desse draft.
O termo vigorou se tornou nacionalmente difundido aí, né, nos últimos dias, nos últimos meses. Você acha que alguma franquia vigorou no draft, Rafão? Como
algumas, diria, viu?
Como diria o seu ídolo, Gil
Brasil!
Do
Brasil! Cara, eu acho que de cabeça, assim, quem vigorou nesse draft, Cleveland Browns, Los Angeles Chargers, New York Jets, meu Vikings também, deu uma vigorada. Gostei do Baltimore Ravens. Agora quem tá lascado aí, Las Vegas Raiders, Houston Texans, até o Pittsburgh Steelers um pouco, viu? Mas foram essas análises meio por cima, assim.
Muito bem, a gente fará as análises por baixo, assim que eu apresentar Giba Pérez, que, ao que parece, também é um fã de Gil do Vigor aí, né? Que, inclusive, os dois têm o mesmo nome. É que um é Gil, o outro é Giba, mas você...
Como não ser fã do Gil do Vigor?
Eu não sou fã, porque eu acho que ele... Eu gostava muito do personagem.
Você tá assim, morto por dentro, Fabrício.
Não,
que
não,
é
deixa
isso?
Eu explicar,
quem não
deixa eu
gosta
explicar.
De Gil do Vigor tá morto por dentro.
Não, eu gosto dele e eu achava... Acho, né, que eu parei de assistir faz algumas semanas porque o Big Brother me irritou um pouco. Mas o personagem ali, a autenticidade e tudo, o que me incomodava um pouco nele é que ele fazia coisas muito contestáveis e ninguém contestava, entendeu? Então todo mundo odiava a Sarah. Aí ele ia lá proteger e defendia a Sarah, mas ninguém contestava ele. A Vitube era o ser mais odiado, a toalha seca. Ele também, daquele dia que não colocou ela no paredão, e ninguém contestava ele. Isso que eu não... Por isso que eu não sou um fã dele, mas eu gosto muito dele, acho um cara muito autêntico, muito legal. Enfim.
Mas é isso que a gente gostava nele, cara. É isso que a gente gostava, das imperfeições do ser humano, que ganhava tudo no carisma, mas ainda assim um ser humano imperfeito.
É que os outros eram imperfeitos e foram colocados como mártires.
Mas não tinham carisma. É, exatamente.
Entendi, tudo bem. Giba Pérez, Big Brother ou futebol americano, você quer começar?
Eu concordo que com a boa parte das franquias que o Rafa falou que vigoraram no draft, é sempre bom falar do draft, né? Agora fazer uma análise com mais calma, vendo o que cada time fez nos três dias. A gente analisou só o primeiro dia, né? No começo. Teve time que no primeiro dia não chamou tanto a atenção da gente, mas que eu acho que foi muito bem nos dois dias seguintes e acabou saindo muito bem desse draft. Por exemplo, o Cleveland Browns, eu acho que fez um excelente draft, apesar de eu não ser fã da escolha do Greg Newsom na primeira rodada. Eu gosto do jogador, mas acho que o encaixe não é bom. O Browns tem profundidade na secundária já, reforçou bastante nessa off-season na free agency, então achava que não era uma necessidade você pegar um cornerback ali, e também não é como se o Newsom fosse um talento absurdo que sobrou e eles pegaram. Eu acho que é uma escolha que não fez tanto sentido, mas se você olhar a classe inteira do Browns, foi muito, mas muito boa. O Minnesota Vikings, eu acho que fez um trabalho espetacular. Eu gostei do draft do Miami Dolphins também. Achei bem bom, bem interessante. E o Chicago Bears, só pelas duas primeiras escolhas, o Chicago Bears também já é o grande vencedor desse draft.
Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, então. Você falou que o Chicago Bears é o grande vencedor. Eu tendo a concordar, acho que só o fato de você pegar o Justin Fields na 11ª posição já é uma grande vitória. E aí eles pegaram o Tevin Jenkins na segunda rodada para proteger o Justin Fields, né, uma de suas funções. Mas o draft do New York Jets também não foi, não sei se do mesmo nível, mas você pegar o Zach Wilson na segunda escolha, que era um grande quarterback, que é o que se espera dele. Aí eles conseguiram o Elijah Vera Tucker na 14ª escolha, que também era um cara muito bem cotado, jogador de linha ofensiva. E aí eles reforçaram o corpo de recebedores com o Elijah Moore, que era um jogador com talento para talvez estar na primeira rodada em uma classe cheia de bons recebedores, vinha sendo bem falado. Ainda assim, o New York Jets não fez um draft tão bom quanto o Chicago Bears ou o Cleveland Browns, por exemplo, que vocês dois citaram?
O Jets, para mim, está entre os 5 melhores times do draft. Saiu muito bem também. É porque eu considero o Justin Fields um quarterback melhor do que o Zach Wilson e saiu depois. Eu diria que o Bears fez mais com menos. Ele teve que trocar para cima. Eu sei que ele gastou escolhas para fazer os movimentos, mas acho que fez movimentos muito certeiros. Ele subiu para pegar o Justin Fields, ele subiu para pegar o Tevin Jenkins. Pegou jogadores que, para mim, vão ser, nas duas primeiras rodadas, jogadores que vão entrar como titulares absolutamente, sem sombra de dúvida, e que vão mudar a cara da franquia. O Jets fez a mesma coisa, mas o Jets estava melhor posicionado. Então, esperava-se, entre aspas, que o Jets fizesse coisas do tipo. O movimento para subir e pegar o Vera Tucker foi interessante, vai reforçar bastante a linha ofensiva. Vale lembrar, eles pegaram o tackle no ano passado, que jogou muito bem na temporada de calor, e a tendência de jogar ainda melhor esse ano. Então, você tendo o Vera Tucker, tendo já uma linha ofensiva bem reforçada...
Mekhi Becton, né?
O Mekhi Becton fez um grande ano de calor. E aí você tendo o Vera Tucker entrando no interior dessa linha já vai ajudar bastante. E eles têm um corpo de recebedores interessante. Eles contrataram o Corey Davis, eles trouxeram reforço na free agents. Eu acho até que o Elijah Moore não era uma grande necessidade ali, porque eles têm bons recebedores, tem o Jameson Crowder também. Mas eu acredito que o Jets fez um grande draft também.
Fora que o Jets, no mesmo draft, escolheu dois jogadores com o mesmo nome, né? Running back da terceira rodada, Michael Carter, de North Carolina. E depois, na quinta rodada, um outro Michael Carter, que é safety de Duke.
Você sempre com esses dados muito, muito importantes, né, Rafão? Igual o Scorigami, você traz a cada
semana. Adorava o Scorigami, saudades.
A cada semana. Você ia falar também sobre o draft dos Jets, comparando com os Bears, Rafão? Dê o seu veredito aí.
É isso, mas era bem o que o Giba falou, a gente pode escalar um primeiro pelotão ali de times que se deram bem nesse draft, o Browns, aí todos estão, os que a gente citou, Cleveland Browns, Chicago Bears, o New York Jets, Miami Dolphins, o Chargers, acho que o Vikings cabe ali também, que são os times que acho que se deram melhor nas escolhas, principalmente pela posição que eles conseguiram pegar os jogadores. Eu acho que o Jets nas quatro primeiras escolhas, principalmente, acertou bastante no Zach Wilson, no Vera Tucker, no Elijah Moore e no Michael Carter, running back. E depois conseguiu boas escolhas também. Eu gostei muito da escolha do outro safety que eles trouxeram, do Hamza Nasiruddin, que ele era um cara que poderia ter sido uma escolha de repente, terceira, final de segunda, terceira rodada, talvez. Ele caiu lá pro final da quinta rodada e foi um valor muito bom ali. Eu acho que o Jets conseguiu se dar muito bem nesse draft, mas eu concordo com o Giba também. Acabei não citando o Chicago Bears na primeira vez que eu falei meio por cima ali os nomes, mas eu acho que só as duas primeiras escolhas mesmo do Chicago Bears ter conseguido subir para trazer o Justin Fields e depois no comecinho da segunda rodada trazer o Tevin Jenkins, você resolveu duas posições ali importantíssimas do seu elenco e reforçou e tá ali, você tá resolvido naquela posição por muito tempo, se tudo der certo, né? As outras escolhas do Chicago Bears não me chamaram tanta atenção assim, acho que até por isso que a gente não cita tanto, mas essas duas primeiras já garantem um home run do Bears aí nesse draft.
É, vale lembrar que o Bears tem uma defesa muito forte e que o problema do time nos últimos anos tem sido o ataque. E aí você consegue um left tackle que em tese tem talento para ser titular, era cotado na primeira rodada, acabou sobrando na segunda, mas acho que o Tevin Jenkins chega para ser o left tackle do time e você consegue o seu quarterback do futuro. Então, se der certo, se essas escolhas encaixarem mesmo logo de cara e virarem titulares, o Bears basicamente vira um contender. Acho que é cedo para dizer, até porque são calouros e tal, mas acho que eles têm que se desenvolver com calma, talvez não esse ano, mas no próximo. Mas o Bears deu um passo para mudar completamente o futuro da franquia.
Tanto que ontem isso. O Chicago Bears, eles liberaram, né, cortaram o Charles Leno Jr., que era o left tackle titular do time, já contando que o Tevin Jenkins vai chegar e vai assumir essa posição aí de left tackle na franquia.
Dentro do cenário que a gente tem hoje na divisão, o Giba falou que o Bears vira um contender. A minha pergunta seria até um pouco mais comedida. Dentro do cenário que a gente tem um Detroit Lions esfacelado, o Minnesota Vikings, que também fez um draft muito bom, e o Green Bay, que é uma incógnita, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Aaron Rodgers, mas também fez um draft mais ou menos, principalmente pelo fato de não ter pegado um wide receiver, que é o que o Aaron Rodgers quer.
Pegou depois, né?
Mas não pegou daqueles primeiros que tinha à disposição, que, como eu falei antes, era uma classe muito boa de wide receivers. Mas,
só para destacar, eu não falei que o Bears vira um contender, eu falei que pode virar. Depende muito de como eles vão encaixar no time.
Tá, então o Bears, ele vira o quê dentro dessa divisão? É um time para voltar a brigar forte na própria conferência? Isso contando que o Justin Fields vai jogar o que se espera dele, enfim. Porque, como vocês já falaram, a defesa do Bears é muito forte. E tem jogadores muito bons. O ataque vinha sendo um problema nos últimos anos, principalmente porque não tinha um quarterback confiável, além de outras peças também, mas o Mitchell Trubisky sempre foi colocado como grande problema. Com uma proteção melhor e com um quarterback de um talento extremo, o torcedor do Chicago Bears pode sonhar?
Acho que pode sonhar, sim. Sonhar pode, mas eu acho que o Packers ainda é o melhor time da divisão, contando com que o Aaron Rodgers fique, né? Eu acho que o time ainda, num geral, é um time que já está azeitado, já está encaixado ali, não perdeu muitas peças da temporada passada para essa. Então, teoricamente, continua favorito. Eu acho que só que a gente depende agora de ver como que essas peças novas vão se encaixar nos times. Eu tenho muita confiança no Vikings, acompanhando mais de perto também, não só com o coração, porque o Vikings teve muitos jogadores fora na temporada passada, ou por opt-out ou por lesão. Então, o Daniel Hunter, que é um dos melhores pass rushers da liga, não jogou a temporada passada inteira. O Michael Pierce, que é um nose tackle, que veio do Baltimore Ravens, ele deu opt-out na temporada passada, não jogou. E o front seven dos Vikings, principalmente a linha defensiva, era uma linha defensiva que não conseguia pressionar ninguém. Então o time vai ter de volta o Daniel Hunter, vai ter o Michael Pierce, trouxe o Dalvin Tomlinson do New York Jets. E agora draftou umas peças que podem chegar e já contribuir logo de cara, talvez, como o Patrick Jones, que foi um defensive end de Pittsburgh, que veio também nesse draft agora. Vai ter a secundária reforçada, com o ataque reforçado também, a linha ofensiva, com o Christian Darrisaw e o Wyatt Davis, que foi um cara que foi pego no fim da terceira rodada, que era talento de primeira. Então tem uma linha ofensiva nova para proteger o Kirk Cousins, num ataque que já era explosivo. Então, se essas peças todas se encaixarem com um coordenador ofensivo novo, né, que é o Clint Kubiak, o filho do Gary Kubiak, pode ser que dê um caldo ali e incomode o Packers logo de cara. Eu acho que o Vikings ainda é um patamar acima do Chicago Bears, pegando o time mesmo, analisando o depth chart aqui, mas acho que o Bears tem um pouco mais de futuro, assim, de ter aquele potencial de melhorar no futuro por causa do Justin Fields.
Eu acho que o Bears é um projeto ainda. O Bears, a gente olha as peças, olha o Justin Fields, olha os reforços que eles trouxeram esse ano e pensa, pô, beleza, esse time tem potencial. Tem uma defesa forte, tem um QB jovem que pode ser um dos principais da liga no futuro próximo, tá, reforçou sua linha ofensiva. Mas são peças novas muito importantes entrando ainda. E calouros exigem um pouco de paciência para que eles se adaptem. Principalmente o Tevin Jenkins deve ter alguma dificuldade, porque linha ofensiva exige muita fisicalidade. A diferença do college para o futebol americano profissional é muito grande. Então tem que ter paciência. O próprio quarterback tem que se acostumar com a velocidade do jogo. O processamento mental dele vai ter que melhorar. Ele é um cara que tinha esse problema de leituras e tal. Então ele vai precisar de tempo e de um pouco de paciência. Então acho que esse ano o Bears é um time que talvez ali brigue para ser a segunda força da divisão, mas para mim está consolidado como a terceira força da divisão. E acho que o topo vai ser disputado entre Packers e Vikings, que para mim são times mais equilibrados. E com que Cousins melhor protegido, eu vejo o Vikings muito forte esse ano. Se essa linha ofensiva der certo, com que Cousins tiver mais tempo para trabalhar, ele é um bom QB, acho até bem subestimado, não acho que Cousins é horroroso. Acho ele um bom QB que é subestimado em vários momentos. E esse time do Minnesota Vikings é forte. Tem uma boa defesa. Agora com a linha ofensiva mais reforçada. Acho que tem tudo para brigar com o Packers. E acho que essa projeção toda que a gente faz depende muito do que vai acontecer em Green Bay. Se o Rodgers sai, aí a coisa muda completamente de figura. O Bears passa a ser a segunda força para mim. Sem o Rodgers, esse time do Green Bay já muda completamente de cara. A gente não sabe muito bem o que esperar. E aí o Bears já vira a segunda força ali, meio que rivalizando com o Green Bay. Depende muito do que o Jordan Love vai fazer. Mas eu acho que o cenário é esse. Para mim, o Packers é o melhor time da divisão, com o Rodgers e tudo normal, é o melhor time da divisão. O Vikings brigando perto, mas aí como segunda força, e o Bears é a terceira força com o Detroit Lions em quarto, como sempre.
E só atualizando a questão do Aaron Rodgers, nada mudou basicamente, nenhuma troca. Até teve uma matéria no fim de semana, ele estava acompanhando o Kentucky Derby, que é uma corrida de cavalos muito famosa nos Estados Unidos, uma Sim. das mais importantes.
E... Aliás, só o estilo dos caras, né? Tom Brady de cartola.
Não, é demais.
O Aaron Rodgers estava com um cabelão lambido, grandão, tá engraçado.
Não, é demais.
Quem não viu, procure.
E são três corridas que formam a... Putz, eu esqueci o nome agora. Como se fosse a Tríplice Coroa, mas não é esse nome. Que são três corridas e o Kentucky Derby é uma dessas três. E aí é um evento famosíssimo nos Estados Unidos. E o Aaron Rodgers estava lá. E ele não quis dar entrevista, mas segundo o Mike Tirico, que é um jornalista super renomado, eu não lembro se ele é da NBC, eu acho que é da NBC, que estava lá fazendo a cobertura, conversou com ele e falou que ele não quis gravar a entrevista, mas ele não, na conversa, não escondeu o descontentamento dele com a franquia e pelo fato de ter vazado o desejo dele, essa história ter se tornado pública, que já não vinha de agora, e por que se tornou pública agora, enfim, que ele está descontente com a franquia e com o vazamento da informação. Então, a situação dele segue a mesma da semana passada, sem nenhuma novidade, aguardando o que vai acontecer com o Aaron Rodgers.
Inclusive, disseram que uma das coisas que foi meio que a gota d'água para ele foi a demissão do Jason Kummerow, o wide receiver, que ele elogiou o cara na semana, no final de semana seguinte ele foi demitido, foi cortado do elenco. Isso aqui foi meio que a gota d'água para o Rodgers ficou muito insatisfeito com isso. Ele tinha acabado de elogiar o cara, dizer que ele era um grande jogador e o cara foi demitido logo depois. Então, assim, eu acho que o Green Bay deu várias pequenas cutucadas, foi desgastando a relação sem nenhuma necessidade, assim, coisas bobas e pequenas que foram desgastando completamente a relação do QB. Você tem um cara como o Aaron Rodgers, você tem que fazer tudo o que ele quer, cara. Você tem que, assim, faz um carinho, agrada o cara, não só o contrato milionário que ele tem, você tem que deixar o cara satisfeito, porque o dinheiro não é tudo nessa situação, o cara quer ganhar. Ele quer entender que o projeto é ao redor dele. E aí, quando você dá sinais para ele de que a opinião dele não é respeitada, de que as coisas não funcionam ao redor dele, você cria uma insatisfação sem necessidade. Eu vou dar um exemplo. O Rodgers, antes do draft do Jordan Love no ano passado, ele não sabia que o time ia pegar um QB. Ele foi surpreendido com a notícia na televisão que o Green Bay Packers pegou um quarterback. Em termos de comparação, o Bears contratou o Andy Dalton essa temporada. Ele não jogou um snap pela franquia e o GM ligou para o Dalton antes para avisar ele que o Justin Fields seria escolhido. Para o cara saber, estar preparado para aquela informação, o cara não ser surpreendido por aquela notícia. E a gente está falando de um cara que acabou de chegar na franquia contra um cara que é ídolo, campeão, um dos melhores da história, tem um nome marcado na história da franquia do Green Bay Packers, um nome marcado na história do NFL. Se ele aposentar hoje, ele está no Hall da Fama. Você não pode fazer isso, você não pode tratar como se ele fosse um Zé Ninguém, entendeu?
Isso. Tanto que uma das principais informações que o Mark Tirico deu é que ele quer a cabeça do general manager do Packers, né, do Brian Gutekunst.
É uma relação bem desgastada já de um tempo. A gente não sabe também os motivos, né, que levam o Green Bay Packers a fazer isso, porque o Rodgers também não tem a personalidade mais simples do mundo. Mas, como o Giba falou, você tem um craque, um gênio, um hall da fama, e aí você fica por várias temporadas dando cutucadas nele de várias maneiras. Isso não vai terminar de maneira saudável. E, mesmo assim, o Aaron Rodgers tem jogado muito bem nos últimos anos. Ele não tem um time à altura dele. O time é muito bom, mas assim, a gente sempre fala, pô, é um cara que, se não fosse o Rodgers ali, eu ganha sozinho, entre aspas e tal. E ele tem jogado muito bem, sido extremamente profissional nesse período todo em campo. Não sei fora dele se há algum problema, mas enfim, é uma relação bem deteriorada e que a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ficar de olho nas próximas semanas. Mas no draft não teve nenhum desdobramento, nenhuma troca envolvendo o Green Bay Packers e o Aaron Rodgers. Eu queria passar agora para uma outra divisão que tem a ver com o que os times fizeram no draft. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: AFC Leste, com Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots e New York Jets, ela se tornou a divisão mais forte da NFL, mais equilibrada no nível alto? E aí eu pergunto isso porque, pelo draft que eu já citei do New York Jets, mas também o do New England Patriots, que conseguiu o Mac Jones na 15ª escolha, que foi uma escolha muito boa para a posição, e aí eles conseguiram na segunda rodada o Christian Barmore, que é um jogador que vinha sendo cotado até para sair em primeira rodada em alguns mock drafts. O New England também entra nessa turma dos times que fizeram um bom draft. Partindo do que o New England fez no draft, junto com o Miami Dolphins, que o Rafão citou, e o New York Jets, que a gente já falou. Essa divisão, hoje, ela é talvez a mais equilibrada ou a mais forte da NFL?
Eu acho que equilibrada é a palavra certa, né?
Eu acho que depende muito daquela coisa do projeto que a gente estava falando também, né? Temos dois projetos nessa divisão, mas são dois projetos que dão sinais interessantes. O Patriots, eu acho que fez o melhor draft dele em bastante tempo. O Patriots vinha cometendo umas atrocidades no draft nos últimos anos que a gente não entendia também. Então, acho que com o Mac Jones e o Christian Barmore, principalmente as duas primeiras escolhas, foram muito boas. O Ronnie Perkins, aonde ele foi escolhido, foi uma boa escolha também. Acho que ele vai ajudar a incrementar esse pass rush do New England Patriots junto com o Matt Judon, que chegou agora, né? E acho que foram as principais escolhas, assim. Foram as que eu mais gostei do Patriots. Foram as três primeiras. Mas é aquilo, é uma construção de futuro. O Patriots continua tendo alguns problemas em wide receiver, eu acho que é talvez o ponto mais fraco desse ataque, apesar dos reforços. Não foram grandes jogadores, e aí você pega uma classe excelente como essa e deixa passar e não pega nenhum wide receiver interessante nessa classe. Eu acho que foi um erro. Isso foi um erro para mim. Mas ainda assim, é uma defesa forte, vai ter o retorno dos jogadores que deram opt-out na última temporada. Vale lembrar, o Patriots foi o time mais afetado por isso. Ele perdeu uns 5 ou 6 jogadores que decidiram não jogar por causa da Covid, que reforça bastante essa defesa, que já fez uma temporada bem decente no ano passado e deve ser forte de novo esse ano. E o Mac Jones, eu acredito que não vá ser titular nessa temporada. Eu acho que ele é um projeto dos 5 que foram escolhidos na primeira rodada. Ele é o que precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar, para se desenvolver e se acostumar com a velocidade da NFL. Então, eu vejo ele como um projeto de futuro. O mesmo vale para o Jets. Mas ainda assim, tem bastante equilíbrio. Eu acho que o Bills ainda é o time mais forte da divisão. Isso, para mim, ainda é muito claro. O Bills é um time muito forte. Mostrou isso na última temporada e se reforçou bem. Eu acho que pegou os dois primeiros escolhas foram dois pass rushers, que era uma das principais carências do elenco. E eu acho que é uma coisa que todos os times que são da AFC hoje estão pensando. A gente precisa ter um pass rush muito forte se a gente quiser ir para o Super Bowl, porque a gente precisa ganhar do Chiefs. Se a gente só ganha do Chiefs, se a gente botar pressão no Mahomes. Se o Mahomes ficar confortável, ninguém consegue ganhar do Chiefs. E aí eu acho que todos os times da AFC estão pensando justamente isso. Uma forma de ganhar do Chiefs. Se você quer ir para o Super Bowl, você tem que ganhar do Chiefs, então o foco, o time a ser batido na AFC, continua sendo o Kansas City Chiefs. E aí eu acho que o investimento do Bills vai muito nesse sentido. Eles pegaram o Gregory Rousseau na primeira rodada, pegaram o Bacha na segunda, são dois jogadores bem interessantes na posição, que vão incrementar bastante esse pass rush do Bills, que foi um problema na última temporada e custou caro na final da conferência.
E aí, Rafael? É isso. Eu acho que a gente pode dividir essa AFC Leste aí em três categorias. Eu acho que o Bills em primeiro, com certeza, ainda é o time mais forte. Gostei muito, como o Giba falou, deles terem apostado no potencial nas primeiras escolhas, principalmente com o Gregory Rousseau, que é um cara que eu acho muito cru para a NFL ainda, mas ele tem... A capacidade física dele é monstruosa. E se ele der certo, se ele conseguir ser desenvolvido propriamente, ele vai ser fundamental para esse time do Bills buscar qualquer coisa relacionada a título nos próximos tempos. O Carlos Basham é uma boa escolha também, o Boogie Basham. E depois já foram para dois tackles nas próximas escolhas, o Spencer Brown e o Tommy Doyle, bons. Principalmente o Spencer Brown, além de ser um jogador promissor, eu gostei muito do vídeo que vazou dele depois, dele comemorando a escolha com uma galera, amigos, família, e ele já jogou para a galera também, fazendo o rito, né, da torcida dos Bears de quebrar a mesa, de se jogar em cima da mesa e quebrar. Podia ter se machucado, né? Podia, antes de assinar contrato, já deslocar um ombro ali, mas ele estava empolgadão, quebrou a mesa, se jogou em cima da mesa, quebrou, foi bacana demais. Aí, nessa AFC Leste, eu acho que depois a gente tem que ver o Miami Dolphins, por exemplo, para mim é uma incógnita, se ele fica no mesmo nível do Buffalo Bills ou se ele fica no mesmo nível, um nível abaixo, junto com o New England Patriots. Porque eu gostei muito do draft dos Dolphins. As 5 primeiras escolhas do Dolphins, para mim, foram espetaculares, com o Jalen Waddle, o Jalen Phillips... O Devon Holland, eu gostei, eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele vai poder contribuir. Eu teria ido com o Trevor Mooring, que para mim era o primeiro safety da classe. Mas gostei muito da escolha do Leon Eichberg também e do Hunter Long, tight end, ainda na terceira rodada. Acho que foram ótimas escolhas, são jogadores que vão chegar e contribuir em posições importantes para o Miami Dolphins. E se esse time encaixar, eu acho que pode brigar de igual para igual com o Bills. E o Patriots, eu acho que... Além de ter feito um ótimo draft, já tinha feito uma boa free agency também, gastou um caminhão de dinheiro trazendo jogadores, principalmente para o ataque, dois tight ends, jogadores wide receivers e tal. Então, eu acho que faz um equilíbrio bem forte nessa divisão. E o Jets ainda um nível abaixo, mas com a setinha apontada para cima, com um futuro promissor, com muito potencial, mas que é um time que ainda precisa de desenvolvimento, com um técnico novo, com jogadores novos também.
É engraçado isso, né? A gente falava alguns anos atrás, acho que não muito tempo, você colocar 3-4 anos atrás, essa divisão era uma vergonha, digamos assim, entre aspas, né? Porque o New England Patriots era muito acima de todo mundo, ganhava todo ano, o New York Jets, nenhuma perspectiva, problema atrás do outro, o Buffalo Bills, assim, muito, muito pouco conseguia melhorar, e o Miami também era motivo de piada. E aí agora, sei lá, em 3 anos a gente fala de 4 franquias se reconstruindo, o Buffalo Bills mais consolidado, o Patriots talvez não tenha perdido tanta força assim, e esse ano pode ser uma amostra disso, o Miami melhorando muito depois da consolidação do trabalho do Brian Flores, as escolhas, as trocas, enfim, é por isso que a NFL também sempre tem essa rotatividade dos vencedores, dos times chegando. É muito difícil você ver títulos seguidos ou um time dominando por muito tempo, exceto nessa divisão mesmo, como foi com o Tom Brady. Enfim, isso que é muito legal de acompanhar na NFL. Falando dessa conferência ainda, da conferência americana, vocês falaram um pouco sobre isso, acho que o Giba falou, sobre o Cleveland Browns, que pegou na primeira rodada o Greg Newsom, que é um cornerback, e eles pegaram na segunda rodada o Jeremiah Owusu Koramoah, que é aquele cara do nome estranho, mas que era um jogador muito cotado para sair na primeira rodada, e ele é um linebacker de talento que saiu só na segunda rodada para o Cleveland Browns. Os Browns são um time que tem um ataque excelente, com vários jogadores de talento extremo, o Baker Mayfield, o Odell Beckham Jr. e por aí vai. E o pass rusher é muito bom, o Myles Garrett, eles contrataram já Devon Clowney e agora eles reforçaram a secundária, que tem peças boas também, e o Koramoah como linebacker na segunda rodada. O Giba já falou sobre isso, eu vou perguntar para você, Rafão. Também é um time que dá para destacar bem pelo que fez no draft, e aí a força que fica com as escolhas que fez?
Não, gostei demais do draft do Cleveland Browns. Eu acho que para mim foi a melhor classe desse draft. Foi o time que melhor escolheu. Pelo valor, né? O Osporamoa, ontem na segunda-feira, saiu uma reportagem, uma notícia de que o Coramoa, ele teve problemas, foi apontado alguns probleminhas no coração dele que assustaram os times e foi isso que fez com que ele caísse tanto no draft. A gente estava acompanhando ali o dia 2 do draft e eu não conseguia acreditar o Coramoa caindo tanto no draft até que o Browns fez a escolha dele. Já trouxe o Greg Newsom no primeiro dia, que foi muito bom. Na quinta rodada, pegou um cara que poderia ter saído bem antes, que é o Richard LeCount. E também reforçou a linha ofensiva, né? Trouxe o James Hudson na quarta escolha, na quarta rodada, que pode ser um cara que chegue bem. Anthony Schwartz também, mais um wide receiver. Era um time que já tinha muito talento, que já estava resolvido na maioria das posições, não tinha grandes fraquezas nesse draft. E por causa disso também se deu ao luxo de sempre poder escolher baseado no melhor jogador disponível, em vez de buscar jogadores para aquela posição mais fraca que talvez precisasse. Eu acho que o Cleveland Browns, com esse draft e com a off-season que teve, conseguiu encostar um pouco mais, eu acho que no Baltimore Ravens, como as duas maiores forças dessa divisão aí da AFC Norte. Com o Steelers abaixo, o Bengals abaixo também. Gostei muito do Cleveland Browns, o que eles têm feito nessas últimas temporadas para pegar uma franquia que passou décadas sendo tratada como derrotada e agora uma mudança completa.
O Cleveland Browns passa por um processo de reconstrução já há muitos anos, vem fazendo um excelente trabalho. Ele não conseguiu dar um passo antes, porque não tinha achado treinador ainda, estava com problemas para achar treinador. E nessa última temporada já ficou claro que conseguiu. Kevin Stefanski vem fazendo um excelente trabalho lá. Foi, inclusive, o treinador da temporada passada. E acho que essa construção vai dar mais um passo esse ano. Com o segundo ano de trabalho do Kevin Stefanski, ele mais por dentro do funcionamento da franquia. O Baker Mayfield se consolidando também. Já agora tá com um trabalho mais, diria, sólido, mais tranquilo. Sem tantas oscilações, sem tantas mudanças de treinador, de técnico de QB, de coordenador ofensivo, uma mudança de estilo muito grande, que atrapalha muito pro QB jovem. O cara vai se acostumar ao novo estilo de ataque todo ano, atrapalhando o desenvolvimento dele. Então, acho que essa estabilidade que o Browns alcançou nesse momento é importante para dar o próximo passo. E ali vai brigar pelo topo da divisão. Para mim, em termos de talento, tem até um pouco mais de talento do que o próprio Baltimore Ravens, que foi campeão da divisão no ano retrasado. Perdeu no ano passado por causa do excelente começo dos Steelers, mas os Steelers tinha problemas no ataque, principalmente. E agora eu acho que os dois, o Baltimore e o Cleveland, são os times que mais têm chance de ganhar a divisão esse ano. O Ravens fez um bom draft, mas o draft do Browns foi melhor, na minha opinião. Eles conseguiram encontrar mais peças. A escolha do Coramoa foi certeira, era exatamente o que o time precisava, e pegar ele na segunda rodada realmente foi um achado fantástico. Assim. Tanto que eu acho que o Coramoa, se tudo der certo com os exames e ele não tiver nenhum problema, eu acho mais fácil ele ser titular na semana 1 do que o Nilson. O Nilson vai ter mais concorrência, você tem o Greedy Williams, você tem o Denzel Ward, você tem excelentes jogadores nessa secundária, que foi reforçada nessa off-season, trazendo safeties e tudo mais. Então eu acho que o Nilson deve ir entrando aos poucos, é um cara que vai ganhando seu espaço ao longo da temporada e se mostrar serviço. Já o Coramoa não, o Coramoa para mim chega para ser titular, vestir a camisa e jogar já na semana 1. Que foi o grande problema da defesa do Browns na última temporada, foi aquele meio ali, a cobertura de tight ends, essa cobertura do centro do campo. Eu acho que o Coramoa faz isso muito bem, e vai acrescentar demais para essa defesa, que já tem um pass rush muito bom e uma secundária muito boa. O Baltimore conseguiu tapar as principais necessidades. Né? Pegou o Rashad Bateman na escolha 27, que era a escolha dos meus sonhos, como eu falei no último podcast. Acho que é exatamente o que o Baltimore precisava nesse corpo de recebedores, um cara que consegue fazer recepções contestadas, que tem velocidade, que faz rotas muito bem, tem mãos confiáveis. Então, para mim, era exatamente o que o Baltimore precisava nesse corpo de recebedores. Mas a melhor escolha nem foi a do Bateman, apesar de eu gostar muito dela. Eu acho que pegar o Tylan Wallace, onde pegou, é uma escolha maravilhosa. Pegar já no terceiro dia, você pegar um wide receiver de tanto talento como o jogador de Oklahoma State. Além disso, o Odafe Owe foi o pass rusher pego na primeira rodada, é um cara que, como eu disse aqui no podcast anterior, ele tem muito potencial, mas eu acho que é um projeto. Então precisa trazer algum veterano. E pegou o Ben Cleveland, guard, na terceira rodada, que também é um jogador que acho que chega para ser titular. Baltimore tinha um problema de right tackle, mas ele já chegou para o draft resolvendo esse problema, porque ele já tinha acertado com o Alejandro Villanueva, que anunciou agora a contratação do Alejandro Villanueva, right tackle, que era left tackle em Pittsburgh, chegou por um contrato de 2 anos e $14. Então,
saudades. Baltimore
reformulou completamente a linha ofensiva, que foi um grande problema no ano passado. Ele não vem de grandes temporadas no Pittsburgh, né? Ele teve alguns problemas nas últimas temporadas, mas eu acho que jogando de right tackle ele vai ter mais ajuda de tight end, e eu acho que esses problemas não vão ficar tão evidentes. Além do mais, os números dele não são tão diferentes dos números do Orlando Brown jogando em Baltimore. Então eu acho que o Baltimore conseguiu uma escolha de primeira rodada, conseguiu uma escolha de quarta, conseguiu negociar bem o Orlando Brown e trouxe um cara que, apesar de ser mais velho, tem mais ou menos o mesmo nível de desempenho do Orlando Brown. Eu acho que o Baltimore saiu muito bem nessa escolha, no fim das contas. Então, reformulou completamente a linha ofensiva. Se você parar para pensar, na semana 1 dessa temporada, a tendência é que o Baltimore só tenha um titular jogando na mesma posição que jogou na última temporada, que é o Ronnie Stanley, e que ele perdeu metade da temporada por lesão. Então, a tendência é que ele seja o left tackle, e aí o outro titular, que é o Bradley Bozeman, saia de guard para center. Então, o time deve ter uma mudança bem grande na linha ofensiva, que foi um problema do ataque na última temporada, atrapalhou demais, tanto do ataque aéreo quanto do ataque terrestre do Baltimore.
Além disso, eu achei muito bom no Ravens também conseguir pegar o Sean Wade na quinta rodada. Acho uma escolha muito boa também. E até quando acabou o draft de jogador não draftado, eu gostei muito deles terem conseguido trazer o Ardarius Washington também, que era um safety que eu acho que de repente poderia ter saído ali em terceira, quarta rodada. E veio como o DFA, então mais um bom valor também para os Ravens.
O Rafael Marques, vou começar por você, antes da gente passar para os times que fizeram os piores drafts, as piores escolhas no geral. Por favor, se você quiser colocar algum outro time que a gente não citou, fique à vontade, mas o meu desejo é que você faça de 1 a 5, é uma lista, o público gosta de listas, e não quero ver você em cima do muro. 1 a 5, os melhores no draft.
1 a 5, colocaria 5 Miami Dolphins, 4 New York Jets, 3 Minnesota Vikings, 2 Chicago Bears, 1 Cleveland Browns.
Só isso, nada a acrescentar?
Acho que sim, tá. A gente já falou bem dessas classes, desses times, eu acho que agora é só ranquear mesmo.
Então, Giba Pérez, 1 a 5 ou 5 a 1, já que eu pedi 1 a 5 e o Rafael Marques fez o contrário. Eu não tenho mais comando nesse podcast. Faça da maneira que você quiser os 5 melhores para você.
A famosa era para dar um suspense.
Para manter o padrão do quinto e primeiro. Eu boto o New York Jets em quinto. Acho que fez um bom trabalho. E aí eu boto o Minnesota Vikings em quarto. Miami Dolphins em terceiro. Cleveland Browns em segundo e Chicago Bears em primeiro.
Muito bem. Eu, como sou do contra, eu vou fazer a minha ao contrário. Eu vou com Chicago Bears em primeiro, Cleveland Browns em segundo, New York Jets em terceiro, Minnesota Vikings em quarto e aí eu de Patriots em quinto, vai. Mas o Miami Dolphins também tem o seu lugarzinho ali. Mas... Patriots na quinta posição, acho que tá bem justo. Só para não passar em branco, falar sobre o draft do Pittsburgh Steelers rapidamente. Escolha da primeira rodada, o Najee Harris, o running back de Alabama, que é aquela coisa que a gente já falou, escolher um running back na primeira rodada sempre é um risco, mas era uma necessidade extrema do time, embora também a proteção ao quarterback e a os jogadores de linha ofensiva também sejam uma grande necessidade, mas isso veio depois. Mas enfim, ele é muito bom. Agora, se vai dar certo na NFL, a gente não sabe, depende de muita coisa. Era uma necessidade e o time foi tentar suprir com um jogador muito bom de running back, com todas as ressalvas que são feitas. Na segunda escolha, na segunda escolha dos Steelers, tivemos o tight end Pat Freiermuth, que vem, ele é bem, bem avaliado, bem cotado.
Conhecido como
assim.
Baby Brown.
É, isso que eu ia falar. Ele é muito comparado, assim, como um novo Gronkowski. Colocam como o segundo melhor tight end dessa classe. É, tinha o Kyle Pitts, que era acima de qualquer coisa, era melhor do que os recebedores também. É, enfim, é uma posição que o time nunca encontrou um jogador que brilhasse de verdade depois da aposentadoria do Heath Miller, que foi uma grande arma do Big Ben em anos de sucesso dos Steelers. Então, ok também, nada incrível. E aí, na terceira e na quarta rodadas, o time foi para proteção do quarterback, na sua linha, com o Kendrick Green, que é um guard, e o outro é o Dan Moore, que é um offensive tackle, que são dois jogadores que eu confesso que eu não conheço, mas aí, pelo que eu li, são dois jogadores que, para as posições que saíram, foram boas escolhas. E aí, como eu falei, os Steelers têm esse problema.
Kendrick Green foi ótimo.
Então, e aí o Steelers tem esse problema de proteção de jogador de linha, tanto que a linha ofensiva projetada como titular para essa temporada, o único que tem mais de 20 snaps como titular na carreira é o David DeCastro. Então, é uma linha muito jovem e inexperiente. Então, são dois jogadores que saíram bem, assim, boas escolhas dentro das rodadas que estavam, né? Então, assim, um draft na média, acho. Não achei que foi maravilhoso, nem que foi péssimo. Acho que foi um draft na média. É, não acho que muda muito também o potencial dos Steelers. Não, eu não tenho uma expectativa enorme para essa temporada. Amigos, vamos passar para os piores times na visão de vocês. Tivemos algumas escolhas polêmicas na primeira rodada. Las Vegas Raiders foi de Alex Leatherwood na 17ª, teve a escolha do Green Bay, que levou assim, a muita polêmica por não ter sido um wide receiver. No caso foi o Eric Stokes, que é um cornerback. Giba, qual ou quais times, pegando o contexto geral, todas as escolhas para você, qual time ou quais times fizeram as piores escolhas nesse sentido?
Acho que, para mim, disparada a pior classe é a do Las Vegas Raiders. Assim, entra ano, sai ano, os caras fazem umas coisas que a gente não entende. Para começar, o Alex Leatherwood na posição 17, a gente já falou aqui, mas não faz o menor sentido. Eles fizeram uma excelente escolha, que foi o Trevor Moehrig, que foi o terceiro safety a sair, eu não entendi por quê. O Trevor Moehrig era, para mim, destacadamente o melhor safety da classe. Eu gosto do Rich Grant, acho um bom jogador, mas eu acho que o Moehrig estava um patamar acima dele. Era, assim, talento para final de primeira rodada, começo de segunda. Apesar disso, ele saiu só lá no meio da segunda rodada. E aí foi uma boa escolha do Raiders, acho que foi um movimento interessante. Mas de resto, assim, você não acha grandes coisas. Divine Diablo, que é um nome curioso. Um outro safety, eles pegaram três safeties no draft. Eles pegaram o Trevor Moehrig, eles pegaram o Divine Diablo de Virginia Tech e pegaram o Tyler Gillespie, de Missouri. Então é um draft meio sem nexo. Assim. Tirando a escolha do Moehrig, a única escolha que você olha e você fala, ó, fantástica, foi o Moehrig. Não tem mais ninguém, assim. Você não olha nada que você fala, tá, tô entendendo aqui o que o Raiders está fazendo. Não. Pegar o Alex Leatherwood na primeira rodada, na 17, foi uma escolha péssima. O Michael Coombs também não acho uma escolha tão interessante assim. Não tem nada que você olha e você fala, pô, beleza, o Raiders está melhor nessa temporada. A não ser que, de fato, o Leatherwood vire uma coisa que a gente não espera e que a gente não viu dele até agora, no college, é um draft que basicamente não reforça o time. O time não ficou melhor do que era na temporada passada. Diria até que ficou pior, porque a linha ofensiva piorou bastante, eles cortaram alguns jogadores muito importantes, e aí acrescentaram pouca coisa, só pegaram o center Jimmy Morrison no final do draft, não acho que vai acrescentar tanta coisa, não acredito que ele chegue para ser titular de cara, um jogador de fim de draft. O Leatherwood eu acho que vai ter dificuldade de adaptação, não acho que é um cara que chega pronto para a NFL, ele vai ter que se desenvolvido com calma, para virar tackle ele vai ter que trabalhar bastante para se desenvolver, então Raiders para mim foi de longe a pior. O Seahawks tinha pouco material para trabalhar, mas também não entendi muito bem o que eles pretendiam com o que eles tinham. Eles começaram escolhendo o Dwayne Skedridge, e aí pegaram o corner Trey Brown e no finalzinho do draft o tackle Stone Forsythe. Esse eu achei uma escolha interessante. Forsythe é um projeto de tackle, um cara que fisicamente é bom, mas que tecnicamente, ele é um atleta, mas não é um jogador de futebol americano ainda, ele precisa se desenvolver tecnicamente muita coisa. Então, eu acho que pegar ele onde o Seahawks pegou, ali no final do draft, na sexta rodada, é uma escolha boa. Você vai desenvolver esse cara com calma, ele pode ser um jogador interessante, talvez um right tackle titular daqui a uma ou duas temporadas. Foi até uma escolha decente. Mas quando você entra pro draft com três escolhas para fazer, você não tem muito material para trabalhar. E aí acaba que a classe, de fato, não melhora muito o time. Então, acho... E o Texans, que fez a pré-temporada mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eles contrataram, sei lá, 27 jogadores. Se você olhar a lista, tem 5 que você conhece. O resto você nunca ouviu falar. Aí eles começam o draft escolhendo Davis Mills. Tudo bem, você tem uma incerteza em relação a quarterback, porque você não sabe se o Deshaun Watson vai poder jogar e nem se ele vai querer jogar. Mas aí você pegar o Davis Mills ali, entendeu? É, acho meio uma escolha ruim. O Nico Collins eu até acho um jogador interessante pro momento que ele foi escolhido, mas tirando ele, não teve nada demais que o Texans fez no draft. Também era um time que tinha um pouco material para trabalhar. Esses pra mim foram os dois piores, os três piores no caso. E o Rams, que eu não entendi a primeira escolha também. Eles começaram o draft escolhendo o Tutu Atwell, que é possivelmente o wide receiver mais baixo que eu já vi no draft da NFL, que foi escolhido na segunda rodada, na terceira. Mas é um cara de características muito semelhantes com os que ele já tem no corpo de recebedores e que não vai ter espaço, basicamente. Você tem o Cooper Kupp, você tem o Robert Woods, você tem um corpo de recebedores que tem características muito semelhantes. São jogadores de uma estatura um pouco mais baixa, velozes, que trabalham bem no meio do campo. E você tem um QB novo, vale lembrar, você tem o Matt Stafford, que é um QB muito preciso, que sabe passar em profundidade e não acrescentou em nada. Eu acho que o Tutu Atwell possivelmente não joga na primeira temporada e não deve ter muito impacto. Talvez se for desenvolvido no futuro ele possa contribuir, mas não vejo como um grande jogador. E as outras escolhas também, não tem nada que tenha me chamado muita atenção assim, da classe do Rams, não, para ser sincero.
Só para completar uma...
Tutu Atwell tem 70 quilos, cara.
Ele 70. Vai ser o quê? Panther?
Bizarro, velho. Bizarro.
Não, 70 quilos um Panther, ele não tem força para chutar a bola. Sobre o Leatherwood, o que mostra, né, o quão surpreendente, digamos assim, foi a escolha na 17ª posição, saiu um estudo que o Leatherwood ele tinha 60% de chance, 60 ou 40, mas acho que é 60 mesmo. Os dois são bizarros, mas acho que é 60 mesmo. 60% de chance de sair para o Las Vegas Raiders na 43ª escolha, que foi que eles conseguiram o Trevor Morgan, e acho que até uma prova disso é que eles pegaram um jogador na 43ª, que era cotado para sair no final da primeira, como o Giba falou. Então, não faz sentido escolher o jogador que eles escolheram na 17ª. É muito, muito acima do esperado. Ele poderia ter sido escolhido na segunda rodada e ter feito uma escolha melhor na primeira rodada.
Não, e eles tinham jogadores melhores na mesma posição, esse é o ponto.
Sim.
Você tinha o Tevin Jenkins, que saiu no começo da segunda rodada, você tinha o Darrisaw, que saiu depois para o Vikings, você tinha jogadores muito melhores na mesma posição. Não é o caso de, pô, saíram todos os tecos de primeira rodada, eu estou desesperado por um teco, vou pegar um teco aqui para suprir a lacuna. Não, eles pegaram um cara porque eles entenderam que ele era melhor, sendo que tinham jogadores melhores disponíveis.
Tanto que houve vários jogadores escolhidos de linha ofensiva. O próprio New York Jets faz uma troca para conseguir pegar o Vera Tucker em 14º. E o Raiders era o 17º. Então, tinha muito jogador bom. E eles foram num cara que era para sair, talvez, no fim da primeira rodada. E aí, como eu falei, ele tinha uma chance enorme de estar disponível na 43ª. Mas foi a escolha sempre polêmica do Las Vegas Raiders. Rafael Marques, piores times no draft de 2021 para você, no geral?
Eu acho que, para mim, disparado mesmo, só o Houston Texans. Foi muito ruim. O Davis Mills, acho que não faz sentido nenhum a escolha do Davis Mills, porque tudo bem que tem a incerteza do Deshaun Watson, mas você trouxe o Tyrod Taylor na off-season. Você trouxe o Ryan Finley também. Não são, nossa, nem perto de serem um franchise quarterback. Mas você está ali para uma posição que você... Uma temporada que você não vai competir, cara. Que você provavelmente vai ser uma das piores... Um dos piores times da temporada. Que você provavelmente vai ter uma escolha alta no draft, no próximo draft. Você não escolhe um quarterback na terceira rodada. Na sua primeira escolha do draft, que é na terceira rodada. O Davis Mills, ele é um projeto de quarterback. Pode ser que ele venha a ser um bom quarterback, mas ele jogou muito pouco no universitário, é um cara com muito poucos snaps na carreira.
Então não faz sentido nenhum. Você podia ter atacado em alguma outra posição, pegar um jogador de valor que você possa desenvolver em outra posição, e aí você vai ser um time ruim nessa temporada, você provavelmente vai ter uma escolha top 3 no próximo draft, você vai poder pegar um quarterback de elite no próximo draft. Mas não faz sentido nenhum você atacar o Davis Mills agora, nessa altura da sua reconstrução. Então acho que é um time que está bem lascado mesmo. O Houston Texans vai ser uma reconstrução sofrida. Cara, quem torce para o Houston Texans acho que vai sofrer bastante aí nos próximos anos até esse time voltar a ser competitivo. É, eu acho que o draft do New Orleans Saints também deixou a gente com um pouco de pulga atrás da orelha ali, principalmente a primeira escolha que a gente já tinha comentado, do Peyton Turner, na escolha 28, que a gente via que tinha outros valores melhores que o Peyton Turner, teoricamente, naquela posição 28, que você poderia atacar na posição de defensive end. Não gostei do Pete Warner na posição 60, poderia ter atacado um outro linebacker ali, acho que tinha valores melhores também. Então, não gostei. Acho que o Ian Book pode ser foi uma aposta, né, um quarterback da Universidade de Notre Dame.
Pelo amor de Deus, desculpa te interromper, Rafa. Pelo amor de Deus, Ian Book não tem a menor condição. Pelo amor de Deus, quem escolhe o Ian Book? O Ian Book é horroroso. Ele é muito, não é pouco ruim, não. Ele é muito ruim.
É uma aposta com grande chance de dar errado. E então, acho que o do Saints foi outro que foi bem, bem ruinzinho dessa classe aí. Não gostei nem um pouco.
Bem, até o Rafão falou sobre a escolha do New Orleans Saints. Eu falei sobre isso semana passada, mas só para repetir o estudo que foi divulgado, eu peguei do Adam Schefter, foi feito por outra pessoa, mas que Peyton Turner, que foi a escolha do New Orleans Saints, ele foi disparado o jogador que saiu acima do que era projetado para ele, do que se esperava, muito acima até do Leatherwood. Depois até vem o Eric Stokes do Green Bay Packers, enfim. E aí tem também o caso do Green Bay, que fez essa escolha, o wide receiver desejo do Green Bay Packers, quer dizer, desejo do Aaron Rodgers e necessidade do Green Bay ficou para depois, também foi uma escolha e foi um draft que gerou polêmica, principalmente por conta da situação do Rodgers. Amigos, algo mais que vocês queiram acrescentar ou podemos nos encaminhar para o final deste belíssimo podcast Primeira Descida?
Só uma noticiazinha que saiu nessa terça-feira. DK Metcalf, wide receiver do Seahawks, vai participar de uma competição de atletismo nesses próximos dias aí, que talvez possa permitir que ele participe dos trials, né, da seletiva norte-americana do atletismo para correr os 100 metros. DK Metcalf, que tem um tempo de 10.2 segundos, nos 100 metros rasos, que é o tempo dele, o melhor tempo da carreira. Então ele vai tentar essa aí. Além de ser um craque no futebol americano, ele pode tentar uma vaga aí para representar os Estados Unidos nos Jogos de Tóquio.
Isso seria maravilhoso, né? Seria engraçadíssimo.
Ele tem que correr 10.02 segundos para...
Para quem não lembra, na temporada 10.2. Na temporada passada ele fez uma jogada, ele faz um tackle, né, após uma interceptação que ele sai muito atrás. Eu não lembro quem que era o cara que interceptou, era o
Buda Baker.
Do Cardinals. E ele dispara num pique inacreditável e derruba o cara lá perto da endzone e viralizou essa cena porque a velocidade dele era impressionante. E não é inédito se isso acontecer, porque já houve casos de jogadores que disputaram as Olimpíadas de atletismo e jogam na NFL. Eu não vou lembrar quem é o cara, mas era um jogador do Jacksonville Jaguars que fez, acho que, 110 com barreira. Ele participou das Olimpíadas também no atletismo. Enfim, como os jogadores na faculdade, muitas vezes, eles fazem mais de um esporte e um colabora com o outro, o caso do atletismo ajuda muito o Metcalf na NFL, enfim, é normal. Então é interessante se isso acontecer, uma atração a mais.
O curioso é que o Metcalf não participou do time de atletismo de Ole Miss, ele não fez parte da equipe de atletismo de Ole Miss.
Ele não
praticou
fez,
atletismo durante o high school, mas na faculdade ele não chegou a fazer parte do time de atletismo.
Então,
ele fez só no high school, se não me engano.
O organismo do homem é bom, porque ele está o quê? 4 anos, pelo menos, sem fazer atletismo e vai tentar a vaga no, na Olimpíada. E realmente o cara é um fenômeno físico, porque a velocidade que ele tem com o tamanho dele é quase 2 metros, ou mais de 2 metros, não lembro agora, mas é mais ou menos isso. O cara é um monstro fisicamente. Podemos ir embora, amigos?
Podemos, né?
Sim, senhor.
Hoje é terça-feira. Último dia do Big Brother, quem ouvir o podcast hoje, palpites. A gente já sabe o que vai acontecer, né? A Juliette vai ser campeã.
A palpite é a segunda posição.
A torcida da Juliette conseguiu estragar a final do Big Brother. Não vai ter disputa nenhuma nessa final aí.
Mas aí é uma questão de oportunidade.
Não que esteja errado. Eu achei meio sujo, mas fazer o quê? Errado pro jogo não tá, dentro do jogo.
Contando que a Camila era mais aliada dela do que o Gil.
Mas
Gil, você se considera deles. Você se considera um cacto?
Não, eu não sou um cacto. Eu acho que ela merece ser campeã, mas não sou um cacto.
Entendi.
Não deu um voto.
Nem um vigorento.
Eu torci pro Gil ganhar, mas eu sabia que ele não ia ganhar.
Eu sou um pouco contra o que foi feito. Eu acho que criou-se um exagero nessa questão virtual aí a favor da Juliette, nada contra a pessoa lá no Big Brother.
Não tem nada a ver com isso, né?
Que não tem nada a ver com isso, também, embora eu ache ela bem chata, mas enfim. Vai ganhar, a gente sabe que vai ganhar. Eu acho que o Fiuk vai ficar em segundo, porque até rolou uma campanha aí para ele tentar ganhar no lugar da Juliette. Todo mundo se irritou porque a torcida dela tirou o Gil do Vigor, ídolo dos meus meninos aqui. Mas eu vou com o Fiuk em segundo e a Camila em terceiro. E é isso aí. Teremos Juliette, campeã do Big Brother. Rafão,
eu
grande
acho
abraço.
Isso,
um grande abraço, Rafão.
Inclusive a galera da aposta aí, galera que gosta de apostar, tá pagando R$2,30 para quem apostar na Camila em terceiro.
Olha só, não sabia aí, dessa. Ó. Vou entrar, hein? Inclusive eu me ferrei, né? Fiz 2 apostas no draft. Tudo bem, R$5 em cada. Eu quero dizer que eu me ferrei porque eu perdi. Mas era que o Patrick Surtain ia ser o primeiro jogador de secundária a sair, foi o Jace Horn, e eu apostei que o Trey Lance ia sair depois da terceira posição, achando que o 49ers ia com o Mac Jones, e também perdi meus R$5, mas eu vou apostar meus R$5 que a Camila fica em terceiro. Rafão, um abraço para você, viu?
Um abraço, amigos, Pafis, Giba, queridos ouvintes, queridas ouvintes, acho que vai dar Fiuk em segundo, Camila em terceiro mesmo. A gente vê quem teve certo, quem estava certo na semana que vem. Valeu, beijo.
Falou, Giba Pérez. Um grande abraço a você, nosso cacto do Primeira Descida.
Valeu, gente. Forte abraço, sempre bom. Até a próxima.
É isso aí, amigos. Obrigado pela participação, por terem acompanhado o Primeira Descida nessa semana. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. Um grande abraço a todos e até a próxima.